Boa noite, gente. Bom estar aqui com vocês. Realmente, quando eu estou aqui, eu me sinto em casa. Muito em casa. Dessa vez eu vim sozinho, sempre venho com a minha esposa, que também ama estar aqui nesse lugar também. E ama estar também com vocês. Ela precisou cobrir lá uma ausência lá na igreja, no Geração Vida, no Ministério Infantil. Mandou um abraço para vocês, trago um abraço também do nosso bispo, do nosso pastor lá em Caxias, bispo Miguel Incuto. Um abraço para vocês, parabenizando aí por mais um ano de vida. E é isso, muito bom estar aqui. E eu hoje estou tão em casa que pude ver aqui um casal que foi por muitos anos lá da igreja de Caxias, se conheceram lá, né? Eles estão aqui com o Pedro, o Dave e a Ângela, muito bom vê-los também aqui nesse lugar, nessa casa, com essa família, que eu tenho certeza que vocês vão ver que cada vez mais é a extensão, né, da nossa família, né, dessa grande família Nova Vida, que faz parte da maior família ainda que existe, que é a família do Reino de Deus. Né? Muito bom estar com vocês. Obrigado, mais uma vez, pelo convite, pastor Daniel, demais pastores também aqui dessa casa. Muito bom mesmo, uma alegria muito grande. Quero também pedir desculpa pelo atraso, por causa dessa, vamos dizer assim, dessa ausência da minha esposa. Ia vir com outro irmão lá de Caxias para me acompanhar, e nos 45 do segundo tempo ele não pôde vir e acabou me atrasando um pouco, mas Deus vai perdoar ele, amém? Eu também já perdoei já, tá tudo certo. Você trouxe uma Bíblia aí? Então você pega ela, ou você liga ela, você abre ela, por gentileza, lá em Colossenses capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E aí eu quero ler a partir do versículo 2. Todos acharam? Colossenses 4, a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo ali, aqui, melhor dizendo. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a verdade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, um médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. e digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Sempre que eu leio esse texto, mexe comigo essa saudação de Paulo final. Lembrem-se das minhas algemas. Um homem que viveu pela causa do reino de Deus, pela causa do reino de Cristo Jesus. Um homem que viveu e que zelou pela igreja do Senhor. Paulo termina essa carta à igreja de Colossos dizendo: lembrem-se do meu esforço pelo evangelho, pela causa do evangelho. Lembrem-se que trabalho por uma causa, que é a causa de Cristo. O título dessa mensagem é O Retrato de uma Igreja. Aqui nós vemos um retrato e um relato muito breve de Paulo sobre, especificamente sobre a igreja de Colossos. Colossos que hoje fica ali, Turquia, Grécia, aquela região ali fronteiriça ali. Não sou muito bom de geografia não, mas fica naquele lado já, bem já ao leste da Europa. No mundo de hoje, né? No nosso mundo de hoje, na nossa geografia atual. Essa igreja foi alvo do cuidado de Paulo, porque Paulo, assim como tantas outras igrejas, planta também essa igreja. Só que Paulo, como a gente leu, ele estava preso. Essa é uma das cartas que Paulo escreve enquanto estava preso, na sua primeira prisão, uma prisão mais light. A segunda prisão de Paulo, ele já estava aguardando a morte. Mas na primeira prisão, é uma prisão onde Paulo está naquilo que a gente chamaria de uma espécie de prisão domiciliar, né? Uma mistura de prisão domiciliar com condicional, né? Paulo estava de tornozeleira, que na época não era eletrônica. As algemas, naquele tempo, geralmente eram algemas nos pés, ou prendendo um pé ao outro para dificultar a locomoção, ou com grande peso, como naqueles desenhos que a gente vê de antigamente, que o camarada ele ficava preso com uma algema em um dos seus tornozelos e uma pesada bola de ferro. Um tipo de prisão que limitava Paulo na sua locomoção, mas Paulo ele não era, vamos dizer assim, um camarada muito atribulado e muito perturbado. Por exemplo, nessa prisão, Paulo ele vai relatar em outras cartas que ele estava sendo acompanhado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram homens da elite romana, homens que estavam sendo preparados para assumir o Senado. Então, era uma espécie de uma guarda de elite, uma guarda mais específica, formada por homens também, que comporiam possivelmente, futuramente, o Senado romano, no contexto da época. Então, Paulo vai dizer que ele aproveitava, na verdade, essa prisão para continuar expandindo o reino de Deus. E aqui, através da vida do próprio Paulo, nós já vemos uma das primeiras coisas que podemos perceber na impressão de um retrato da igreja, que é: a igreja jamais é presa pelas circunstâncias. Nesses 14 anos dessa igreja, desse povo reunido aqui nesse lugar, circunstância nenhuma jamais foi capaz de aprisionar, mesmo que houvesse algemas, mesmo que circunstâncias rodeassem, jamais o povo que aqui nesse lugar se reuniu foi impedido de viver o evangelho, de pregar o evangelho, de cumprir aquilo que Deus designou como missão. Então, nesse retrato da igreja, não se esqueça dessa primeira lição que a gente pode extrair desse texto. Absolutamente algema nenhuma pode parar você e pode roubar de você a sua missão. Toda a igreja tem uma missão. Eu não falo sobre o âmbito empresarial. As igrejas hoje são tentadas a assumir um âmbito empresarial de toda a igreja tem que ter uma missão clara, valores específicos e uma visão bem determinada. E aí usa-se até aquele texto bíblico onde o profeta diz, olha, o profeta Abacuque recebe uma instrução de Deus, dizendo assim, ó, escreve a visão. Só que na verdade, toda a igreja ela tem uma missão muito simples. Não adianta a gente ficar empresariando os termos, trazendo termos de empreendedorismo para dentro da igreja, enquanto o dono da igreja, que é Jesus Cristo, já deixou bem clara a missão, que é ir por todo canto desse mundo, pregando o evangelho a toda criatura. batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Essa é a missão da igreja, reproduzir a mensagem de Jesus. Então, você, igreja de Nova Vida do Engenho de Dentro, não pode permitir que as algemas, que as circunstâncias desse mundo roubem de você a missão que o Senhor lhe deu. Quando o Senhor Jesus nos dá essa missão, uma coisa já está clara, eu ia dizer que ela está implícita, mas na verdade ela está, é clara mesmo. Ninguém pode parar a igreja. Foi o que nós cantamos aqui mais cedo. Não há nada que possa parar a igreja. As algemas não pararam, Paulo. Esse é um dos muitos retratos que nós vemos na igreja do Senhor. Paulo, algemado, pregou para os homens mais importantes do Império Romano. Paulo, em prisão, ganhou para Cristo muitos daqueles que seriam senadores de Roma. Muitos homens que poderíamos dizer homens da elite. Paulo foi um homem que, mesmo em prisão, não cansou e não cessou de pastorear, de apacentar o rebanho de Cristo Jesus por meio das cartas. Por isso, eu começo pelo final, dizendo que nem mesmo as algemas roubaram de Paulo a capacidade de fazer aquilo que precisava ser feito. Deus deu uma missão para cada um de nós. Deus deu a mesma missão para todos nós. E absolutamente nada pode parar a gente. Então, como igreja, primeira coisa que eu quero compartilhar com você, não permita que ninguém paralise a sua missão. Amém? Agora eu vou lá para o versículo 7. Depois de dar conselhos gerais nos versículos 2 ao versículo 6, e depois você pode meditar melhor neles, mas eu quero ir para as pessoas que foram citadas. Lá no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim: olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Obviamente, por saberem que Paulo estava preso, havia um anseio naqueles irmãos pela situação de Paulo. E Paulo, olha que interessante, ele escreve toda uma carta, ele não começa falando sobre si, sobre como ele está. A única coisa sobre si que ele fala no começo dessa carta é que ele estava muito feliz pelo testemunho que ele ouvia a respeito daquela igreja, e nada mais. Paulo não deu importância para as algemas, Paulo não deu importância para a circunstância que ele vivia, porque ele sabe que a igreja de Cristo é maior do que toda e qualquer circunstância, e ele sabe que o próprio Cristo é maior do que toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo então vai dizer: fiquem calmos, Tíquico vai contar tudo para vocês, não estou preocupado em falar da minha situação, não estou preocupado em falar de mim, eu não fui salvo para falar de mim, eu não fui resgatado para falar de mim, eu fui comissionado para propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Tíquico vai falar para vocês sobre como eu estou. E quem era Tíquico? Tíquico, ele vai dizer, um irmão amado, um fiel ministro e conservo no Senhor. Tíquico, que foi um dos bispos da igreja, lá no primeiro século ainda, um dos pastores, dos muitos pastores espalhados por toda aquela região. Tíquico, que possivelmente foi um dos 70. Lembra da comissão dos 70? Jesus, ele comissiona discípulos de dois em dois. Tíquico, possivelmente, muitos afirmam categoricamente, outros nem tanto, mas Tíquico possivelmente estava lá no meio dos 70 discípulos comissionados por Jesus para ir nas aldeias anunciando o evangelho do reino de Deus. Tíquico era um ministro fiel, um amigo próximo de Paulo, porque só tem as informações mais íntimas sobre alguém aquele que é amigo. E na igreja, em toda a igreja, nessa, em Caxias, em qualquer lugar desse mundo, precisa que exista alguém que seja sempre um amigo fiel. Deus quer que todos nós, ou alguns de nós, sejamos para com os outros, para com os pastores, para com a liderança, para com os irmãos dessa igreja, um amigo fiel. Toda igreja precisa de um Tíquico. Toda igreja precisa de alguém disposto a ser amigo. Porque a gente fala sobre ser amigo e parece algo muito simples, algo muito fácil, mas demanda tempo, demanda renúncia, demanda abrir mão de um pouco de si mesmo. Toda amizade, ela vai exigir isso. que você não haja como você pensa, como você acha que deve ser. Toda amizade vai exigir um pouco de nós isso. Toda amizade vai exigir que às vezes eu vá até o meu amigo, preso, escanteado pela sociedade, largado de lado. Paulo vai reclamar mais à frente, que na sua primeira defesa muitos estiveram longe dele, muitos se afastaram dele. Mas parece que na verdade todos se afastaram, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala isso, mas na verdade sempre existem aqueles que são os fiéis, os mais próximos. Que você, ao longo desses 14 anos, foi amigo, continue sendo amigo. Continue sendo amigo dos irmãos. Continue sendo amigo da igreja. Continue sendo amigo de Jesus. E aí ele está enviando Tíquico com um propósito expresso de lhes dar conhecimento da situação e de alentar o coração dos irmãos. No versículo 8 ele falou isso. Interessante porque nós vamos ver que Tíquico é um pastor, Tíquico foi um bispo da igreja. Quase que no céu Tíquico agora. Tíquico. Tíquico foi um bispo da igreja, consequentemente, possivelmente, um homem preparado, um homem capaz de dar muitas informações, um homem capaz, por que não, de escrever uma carta como essa, de instruir a igreja. Mas Paulo envia Tíquico com uma missão bem específica, com um expresso propósito, que é de dar notícias sobre Paulo. A igreja, toda a igreja precisa de pessoas com essa disposição de Tíquico, de fazer aquilo que é necessário. Talvez, aí eu estou imaginando aqui, pense comigo, Tíquico, um homem capaz, com vontade, possivelmente, de falar tantas coisas que Deus falava ao coração dele, que Deus ministrava ao coração dele, tantas coisas que ele viu, possivelmente, de Jesus, ou que ele ouviu falar, mas Tíquico foi especificamente para cumprir uma missão. Toda vez que você receber uma missão específica aqui nesse lugar, aqui nessa casa, seja como Tíquico. Toda missão, ou submissão, ou missão secundária, vamos dizer assim, ela está debaixo da grande missão, da grande comissão, que é de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. Toda missão secundária que você receber aqui nesse lugar, e obviamente que tem apontado para o Evangelho, para a grande missão, para a grande comissão, seja como Tíquico, faça aquilo que lhe for pedido. Paulo poderia pedir muitas coisas outras para Tíquico, mas ele pediu, dê notícias sobre mim, porque Tíquico era um amigo, porque Tíquico era alguém próximo. Então, que você além de procurar ser um amigo, eu não estou dizendo, só até para pontuar, que você não vai ser amigo íntimo de todo mundo, mas eu digo de ser amistoso, de ser amigável, de ser aquilo que a Bíblia chama de benignidade, de você ser amável para com todos. E seja também como Tíquico no que diz respeito a cumprir a missão que for dada. Você já viu, vou dar um exemplo para você, sobre essa situação de cumprir a missão que é dada. Lá na igreja já aconteceu isso, não sei aqui, várias vezes. Alguém chegar e falar assim, olha, eu vou chamar aqui, aconteceu isso recentemente num culto de oração, recentemente, ano passado, retrasado, não me lembro especificamente, um dos pastores estava dirigindo a reunião, lá, e ele chamou uma diaconisa, e ele falou assim, vou chamar aqui a diaconisa fulana, e pedir para ela fazer uma oração. O que você acha que ela fez? Uma oração? Você sabe que ela não só orou, né? Ela aproveitou o microfone, porque meus irmãos em Jeremias, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, então você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí o pastor está assim, olhando para ela. Respira, estou só vendo o pastor respirando fundo. Porque o pastor pediu para ela orar. E o que ela fez? Pregou. Ah, mas foi uma pregação curta. Mas ela foi chamada para orar. Ah, mas ela é capaz. Eu não tenho dúvida alguma disso. Na verdade, naquele dia, mais uma vez, ela se revelou capaz. Mas ela foi chamada naquele momento para orar. Hoje, pela manhã, após o culto, eu reuni rapidamente a equipe de mídia lá da igreja. Há um ano atrás, a liderança anterior, como que acontece, acho que em toda igreja, acho que aqui acontece de vez em quando também, né, se desligou da liderança e, consequentemente, se desligou da igreja também, do convívio ali com os irmãos. E, temporariamente, eu assumi essa liderança. ao longo desses 12 meses. Aí hoje, fui só comunicar a nova liderança que estava assumindo. E aí, esse irmão, um diácono lá da igreja, que assumiu o trabalho de comunicação lá na igreja, ele chegou para mim, nós crescemos juntos na igreja, o David certamente o conhece também, e aí chegou para mim e falou assim: irmão, cara, você acha que o pessoal recebeu bem? Falei: cara, eu acho, mas o que eu acho não importa, e nem se eles te receberam importa, o negócio é que você recebeu uma missão, cara, você vai lá e cumpre com ela. Você não tem que se ocupar do que as pessoas estão achando de você. Você não tem que se ocupar do que as pessoas estão falando da sua liderança, do seu trabalho. Se elas estão felizes ou não com você. Elas têm que estar felizes com Jesus. Se elas estão felizes com Jesus, se vai assumir A, B, C, D, E, O, F, tanto faz. Um dos rapazes, que até... Porque a igreja tem disso, né? Um dos rapazes estava cotado para assumir, estava um burburinho. Eu acho que vai ser o fulano. E aí, para todo um cuidado com a vida do fulano, na semana passada eu chamei o fulano para conversar. E esse irmão fulano falou um negócio maravilhoso. Ele chegou e falou assim: pastor, cara, seguinte, eu sei que eu fui chamado para fazer a engrenagem girar. Se eu vou ser a roldana que vai estar na frente, que vai estar no meio, que vai estar atrás, não me importa. Eu fui chamado para fazer esse negócio girar e acontecer. Então, se eu vou estar atrás, está tudo certo. Se eu botar no meio, está tudo certo. Se eu botar na frente, está tudo certo. Eu não vou mudar o que eu sou. Não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Falei: perfeito, maravilha. Esse é o Espírito de Cristo. E eu cheguei para esse irmão hoje e falei assim: cara, você tem que estar preocupado com o que Jesus vai achar, meu irmão. Porque com tudo que aconteceu, nós temos certeza que Deus levantou você para ajudar nesse trabalho. Então, cara, vai e faz o que tem que ser feito. Eu tenho vivido uma fase muito preciosa na minha vida, porque eu sempre fui um cara que se preocupou muito com o que os outros acham. Eu acho que, numa medida, todos nós nos preocupamos. E não há problema nisso. Por exemplo, eu não posso viver minha vida de qualquer jeito. Eu moro em Caxias. Eu pastorei uma igreja em Caxias. Às vezes, por uma circunstância ou outra, eu estou com um carro da igreja. Por exemplo, dia desses, aliás, coincidentemente, eu estava voltando da casa da mãe do Dave. Tinha ido visitar a irmã Carmen. Aí eu estou voltando com o carro da igreja, que tem um adesivo assim: Nova Vida Caxias. Aí, beleza, a vida seguiu. Uma semana depois, no culto de quinta-feira, aqueles irmãozinhos que chegam cedo para o culto, lá a gente tem um culto terça de oração, e quinta-feira é o culto da semana. Ó, irmão, pastor, eu vi o senhor passando lá pela Laureano lá. Eu falei: é mesmo, rapaz? É, eu vi lá o senhor no carro da igreja. Eu falei: rapaz, e aí, eu estava dirigindo bem? Ele: não, bem pra caramba, pastor. Eu falei: você estava cometendo algum pecado? Não, pastor, o senhor estava lá dirigindo na boa. Eu falei assim: amém. Se você vê eu cometendo algum pecado, você puxa minha orelha, fala comigo. Não me deixa ficar nesse pecado, não. Então, você vê, eu vivo uma vida toda ali, eu moro ali, recebemos hoje uma família lá na igreja, o pessoal mora na minha rua. E aí? Eu não posso ficar neurótico, mas eu tenho que entender, poxa, que eu represento um pedaço do corpo de Cristo, e eu preciso ter cuidado com a minha vida. Mas eu não posso tornar isso uma situação neurótica a ponto de me importar nos mínimos detalhes. Eu tenho que estar preocupado em fazer o que Deus mandou eu fazer. E essa é mais uma coisa que nós precisamos ser e observar no retrato de uma igreja. Precisamos ser uma igreja ocupada em fazer o que Deus mandou a gente fazer. Deus levantou pessoas, Deus levantou pastores nesse lugar para liderar vocês. Eles vão acertar sempre? Não, são seres humanos, mas são as pessoas que Deus colocou nesse lugar para cuidar de vocês, para pastorear vocês, para orientar vocês conforme a palavra de Deus. Então, faça o que tem que ser feito. Uma igreja saudável é uma igreja que faz o que precisa ser feito. Atualmente, meus irmãos, eu estou só procurando agradar minha esposa. Cara, é difícil pra caramba, né? Pense, então você imagina se eu ficar preocupando. O que que o fulano achou? O que que ele achou da minha pregação? O que que ele achou Cara, Deus mandou eu pregar isso aqui, eu vou pregar, acabou. Gostou, gostou, não gostou? Vou procurar, obviamente, me estudar, me preparar, me equipar, me ferramentalizar. Mas, poxa, está entregue. A palavra é de Deus. A igreja é de Deus. Eu tenho que parar com essa coisa e achar que eu sou um cooperador do reino, eu não sou dono de nada. E a gente às vezes nos nossos trabalhos, no nosso serviço, no dia a dia da igreja, a gente tem essa coisa de, não, porque tem que ser assim, cara, vai e faz o que tem que ser feito. Ou estou revelando os pontos de caixinha todinho, vou revelar mais um aqui. Ontem, na reunião do louvor, na retomada lá do Ministério de Música lá, aí eu estou vendo num cantinho assim, duas meninas reclamando, duas meninas, de maneira carinhosa, né? Reclamando de uma música que o bispo gosta e que pegou na igreja, cara. A música pegou na igreja. Gosta ou não gosta, pegou. E aí, a pessoa que ministra o louvor falou assim, ah, amanhã vamos cantar essa música e tal. Aí, essa pessoa, ah, eu não canto, eu não canto, eu não canto. Eu falei assim, ora, rapaz, o que, que a igreja está se tornando? Né? Não, eu vou para fazer o que eu quero fazer. Eu vou para receber o que eu preciso receber. Perdemos o senso de serviço, o senso de missão. Né? Então não seja essa pessoa, seja como Tíquico, homem absolutamente capaz para fazer qualquer coisa pela igreja, mas ele só dá notícias sobre Paulo. Era quase que o Léo Dias daquela época, né? As fofocas de Paulo. Aqui, ó, toma aqui as fofocadas de Paulo. Ó, Paulo está comendo tal hora, Paulo está bem, uma feridinha no tornozelo, está tudo certo. Mas Tíquico foi cumprir aquilo que lhe foi dado. Mas olha só, Paulo continua dizendo, agora já no versículo 9, que junto com a carta ele está enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Onésimo, aquele lá da carta que Paulo escreve para Filemão. E olha que curioso. Filemão, que era o líder dessa igreja, era também um senhor de escravos. E o Onésimo era escravo do Filemão. Olha que doideira. Tanto é que a carta de Paulo a Filemão, Paulo está dizendo assim, cara, ó, Onésimo agora não é mais escravo, Onésimo agora é um irmão, recebe ele aí como irmão. Acalma o seu coração, se você tiver algum prejuízo, eu vou pagar. Paulo escreve na carta a Filemão, depois você lê um capítulo só, você lê um livro da Bíblia, ou chega em casa antes de dormir, você já consegue ler até um livro da Bíblia. Se você nunca leu um livro da Bíblia, vai lá em Filemão e você lê hoje um livro da Bíblia. Paulo dizendo assim, ó, Paulo falando para Filemão, exatamente aquilo que Cristo fez conosco, né? Nós somos o Onésimo e Paulo, né, representa Cristo, né? Olha, eu pago tudo que for preciso, mas não receba mais Filemão como escravo. Filemão agora é um amigo. Aí na carta, essa carta foi específica para Filemão, mas na carta que ele envia para toda a igreja, ele diz assim, recebam Filemão. Ó, Filemão, Onésimo, obrigado pastor. Recebam Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Ele está dizendo assim, olha, o Onésimo que está voltando não é mais o Onésimo escravo. O Onésimo que está voltando agora é Onésimo irmão. Onésimo não é ninguém abaixo de vocês. Onésimo é irmão de vocês. Onésimo é da mesma família que vocês. É da família da fé de vocês. Onésimo, que significa útil. Eu gosto do significado desse nome, útil. Paulo está dizendo assim, olha, agora estou enviando para vocês alguém que é útil, não pelo que faz, mas por quem ele é. Ele é o irmão de vocês, ele é útil para vocês, ele é útil na obra, ele é útil no reino. Tão útil que ele vai contar a vocês o que está acontecendo aqui. Paulo está falando das conversões, porque Onésimo é um desses também que é alcançado por Paulo na prisão. Onésimo vai também para contar das conversões que estavam acontecendo enquanto Paulo estava na prisão. Onésimo vai também para a igreja para ser útil, para ser alguém que motiva a igreja, dizendo, olha, a igreja continua avançando, pessoas continuam sendo salvas, não vamos desistir. Onésimo foi alguém que foi enviado para manter o ânimo e o fervor da igreja, para que a igreja não pudesse se abater com a prisão de Paulo, para que a igreja fosse perseverante, permanecesse perseverante. Mas que legal percebermos que na igreja tem de tudo. Temos Tíquico, um homem muito capaz, mas temos também Onésimo, um ex-escravo. E aí ele continua, no versículo 10, dizendo que Aristarco era outro que estava preso com ele. E aí ele manda saudações também. Ou seja, na igreja, nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente acha que na igreja, só a gente está sofrendo, só a gente está passando por uma situação específica. A gente não consegue imaginar ao nosso redor quantas coisas estão acontecendo. Hoje, no final do culto, você está vendo que meu fim de semana foi bem agitado, né? Isso é A igreja de Caxias. Como diz aquele apresentador de televisão, loucura, loucura, loucura. Uma jovem veio falar comigo. Os pais estão vivendo uma situação assim, puxa vida, complicada. E aí você olha para aquela menina, crente, aí você não imagina que ela está passando aquilo. Aí na mesma hora eu olho para os meus problemas e falo assim, meus problemas não são nada. O que eu estou reclamando? O que eu estou falando? Porque a verdade é que na igreja existem pessoas vivendo coisas semelhantes a nós. Existem aristarcos. Você acha que está sozinho? Você acha que está igual Elias? Ah, eu estou sozinho. E aí Deus fala, cala a boca, cara. Você não sabe de nada. Você não está sozinho, não, meu irmão. Tem aí, ó, milhares aí, ó, junto contigo, fechado com você. Relaxa. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu não estou reclamando de nada, não. Ó. Tem gente passando pela mesma coisa que eu, Aristarco está aqui, ó, algemado também. O privilégio das algemas não é meu, também é de Aristarco. Mas ele também não está ocupado com as algemas, ele manda saudações para vocês. Essa saudação que se envia é uma motivação para a igreja, né? É uma maneira de motivar a igreja. Aristarco não está dizendo assim, ai, estou mal, eu não aguento mais a comida da prisão. Aristarco manda saudações. Aristarco mandou um que Deus te abençoe rico e abundantemente para você. Vamos na fé, meus irmãos. Estamos de pé. Ainda mandou assim, ó, escuta no Spotify lá, o pastor Marcos Salles, estamos de pé. Vai e canta e sai isso aí na igreja em nome de Jesus. Ou canta A Igreja Vem, a música que estava na discussão com o pessoal do Ministério de Música, era A Igreja Vem, do Anderson Freire. E a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Meio reteté, né? Mas é isso aí mesmo, nós somos do fogo também, aleluia. Olha só, aí ele continua dizendo, então assim, ó, eu quero dizer para você que na igreja tem gente que está vivendo situação igual a sua, pior do que a sua. Então, toda a igreja tem isso no seu retrato. Se a gente tirasse uma foto aqui agora de todos vocês, a gente vai achar Paulos, que não se importam com as circunstâncias das algemas, a gente vai achar Tíquicos, pessoas capazes, mas obedientes naquilo que lhes é comissionado, a gente vai achar também Onésimos, pessoas rejeitadas pela sociedade, mas abraçadas pela igreja, pessoas que se tornam úteis dentro da igreja, pessoas que no mundo são escanteadas, mas na igreja são úteis. Nós vamos achar também Aristarcos, pessoas passando por coisas iguais às nossas, semelhantes ou até mesmo piores. Não que a gente deva se consolar com o problema dos outros, mas precisamos saber que existem pessoas passando dificuldades e elas seguem, elas avançam, e é isso que nós precisamos fazer como igreja. Mas também existe na igreja pessoas como Marcos, que ele vai continuar dizendo no versículo 10, o primo de Barnabé. E aí Paulo já havia mandado instruções a respeito de Marcos, e aí se ele fosse até lá, recebam-no bem, porque é obrigação de toda a igreja, é dever de toda a igreja receber bem aqueles que a visitam. A igreja precisa ser esse lugar acolhedor, a igreja precisa ser esse lugar que abraça, a igreja precisa ser esse lugar que ama. Paulo deu instruções sobre Marcos, nós não sabemos quais foram essas instruções, mas Paulo está dizendo assim, olha, a despeito das minhas instruções, recebam-no bem. Porque uma igreja, ela precisa acolher bem aqueles que chegam até ela, independente de quem eles são. Seja o primo de Barnabé, um importante homem para o evangelho no primeiro século, ou seja, quem ele for, recebam-no bem. Marcos esse, que depois Paulo rompe relacionamento. Né? Interessante nós nos lembrarmos de Marcos, quando Paulo fica chateado, quando Paulo possivelmente julga Marcos um cara fraco, um cara sem fibra. Então, Paulo se separa de Barnabé, né, se distancia de Barnabé por causa de Marcos. Marcos esse que alguns vão dizer também, já não é tão aceito assim como o Tíquico, mas Marcos, alguns defendem a tese de que Marcos também estava lá entre os 70. E que Marcos, se não estava entre os 70, possivelmente ele acompanhou de alguma maneira o ministério de Jesus. Não tão perto assim, mas em alguma distância ele acompanhou o ministério de Jesus. Marcos, que escreveu um dos evangelhos, né, baseado naquilo que ele recebeu de Pedro. Né? Então, veja bem, na igreja vão existir aqueles que nós não conhecemos direito e que vão nos surpreender
em que em determinado momento vão nos abandonar. Na igreja também existe isso. Mas Paulo não estava preocupado fazendo conta, olha, eu acho que esse Marcos, esse garoto, vai me deixar para trás, rapaz. Ó, trata ele direito, não, recebe ele bem, mas não dá muita moral para ele, não. Vamos observar ele para ver qual é a dele primeiro, aí dependendo de como for, se ele abraçar a obra, se ele abraçar o trabalho, aí vocês inserem ele no meio. Não, Paulo não ficou fazendo conta para o futuro. Paulo falou, recebam Marcos, se ele aparecer, recebam. Paulo não ficou fazendo conta, pensando que talvez no futuro ele fosse ser abandonado por Marcos, ou fosse brigar com Marcos. Não é papel da igreja ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. A igreja, ela se ocupa com o presente momento. A igreja se ocupa com a realidade do momento. Recebam Marcos. Então, a igreja precisa ser esse local que abraça, que acolhe, que recebe, independente daquilo que está para acontecer com aquele irmão, com aquela pessoa. E aí, Paulo continua as suas instruções, dizendo que Jesus, também conhecido por Justo, manda saudações. Jesus, você sabe, era um nome bem comum naquele tempo. Jesus não era um nome raro. Jesus era como hoje em dia Enzo, né? Hoje em dia todo mundo é Enzo. Agora, na verdade, o Enzo já está trocando aí já de nome, né? Estão dizendo que Benjamim agora vai ser o novo Enzo, né? E aí, esse diácono que está assumindo lá a comunicação, o filho dele vai se chamar Benjamim. Aí um outro pastor amigo nosso, também muito amigo do Leandro, também do pastor Leandro também, Benjamim também, né? Enfim, aliás, né, o nome desse pastor é Israel, então é uma brincadeira nossa interna que é assim, que o pastor Israel vai ter um filho que vai se chamar Benjamim, mas deveria se chamar Leandro, porque o pastor Leandro, o filho vai se chamar Israel, né? Então deveria existir uma coisa ali entre amigos, mas o Israel quebrou a firma. Mas eu vou se eu tiver um, vou falar isso não, eu ia falar assim, se eu tivesse um filho homem no futuro, ia chamar de Leandro, mas não vou garantir isso não. Jesus, conhecido como Justo, manda saudações. Legal, dentro da igreja tinha um camarada com um nome comum, possivelmente, uma vida comum, uma pessoa comum, mas uma característica dele ressaltava, ele era um homem justo. Um homem íntegro. Toda a igreja precisa ter no seu retrato pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas que são justas, não por causa de seu próprio senso de justiça. Porque o nosso senso de justiça não deve estar nas obras que fazemos, mas em Cristo que habita em nós. Porque Cristo habita em nós, quantos aqui foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo? Amém. Porque Cristo habita em você, porque o Espírito de Cristo está em você, é que você é capaz de fazer aquilo que é justo. Então, uma igreja justa é uma igreja que reproduz a Cristo. Coincidentemente, esse camarada se chamava Jesus. Toda a igreja precisa ser como Jesus. Toda a igreja precisa ter um Jesus ou alguns Jesus dentro da igreja para refletir a justiça de Cristo e a justiça que há no reino de Deus. Meu desejo para que possamos achar, não só Paulos, não só como Tíquicos, não só Onésimos, não só Aristarcos, não só Marcos, não só Barnabés, mas também Jesus, homens e mulheres que são justos, homens e mulheres que refletem a justiça do reino de Deus. E aí Paulo vai dizer que esses irmãos que ele cita, que são irmãos da circuncisão, ou seja, são judeus convertidos, são o consolo dele. Toda a igreja precisa de irmãos que sejam consoladores. Toda a igreja tem essa pessoa, né? Pelo menos uma dessas, uma pessoa assim, toda a igreja tem. Aquele irmão, aquela irmã, que é capaz de consolar a todos, que às vezes leva a vida mais difícil naquele lugar, mas sempre tem uma palavra de consolo. Paulo estava dizendo como era importante para ele, em meio às algemas, ter pessoas consoladoras próximas de si. Eu não estou aqui nesse lugar trazendo essa reflexão, dizendo que as pessoas têm que ser consoladoras com você, mas que você deve ser essa pessoa consoladora. Faz parte das missões secundárias, terciárias, as submissões da igreja, o ser consolador. Porque Jesus mesmo, antes de morrer e antes de ascender aos céus, estava dizendo: olha, eu vou subir, mas eu vou deixar com vocês o consolador, um amigo. Porque exatamente é da natureza de Cristo ser consolador. O que é que Jesus estava fazendo ao falar essas palavras? Ele estava consolando aqueles seus discípulos preocupados com aquele enigma que Jesus estava fazendo em torno de sua morte. Jesus estava dizendo para aqueles homens: eu vou deixar com vocês um consolador, que vai consolar vocês assim como eu estou fazendo. E aí Paulo está escrevendo para a igreja: na nossa igreja, no povo de Deus, no reino de Deus, existem homens e mulheres também que são consoladores. Que nesse retrato da igreja você possa ser achado como alguém justo, como alguém consolador. E aí ele vai dizer: olha, Epáfras, versículo 12, já estou acabando já. Por incrível que pareça, é verdade. Epáfras, que também é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, com o objetivo de que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Toda igreja tem um intercessor. 14 anos. Como? Porque existem homens e mulheres que são intercessores. E como essa igreja vai continuar nos próximos anos? Homens e mulheres que são como Epáfras. Deus quer levantar mais Epáfras do que já existem nesse lugar. Homens e mulheres que são intercessores, que se colocam de joelhos pela causa do outro irmão, não só pela sua causa, mas principalmente pela causa da igreja. Um homem que podia gastar tempo orando por tantas coisas, dedicava-se em oração para que aquela igreja permanecesse madura, para que aquela igreja permanecesse resiliente e forte, plenamente convictos da vontade de Deus para eles. Que você seja um Epáfras. Que você decida ser um Epáfras, um intercessor. Eu me lembro, eu ainda era jovem, garoto, eu tinha meus 20 e poucos anos, bem jovem mesmo. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, eu era representante nessa empresa, então trabalhava na rua, e aí toda vez que eu estava fazendo a região de Caxias e São João de Meriti, pela empresa, eu passava na obra da igreja. Nós tínhamos um templo de um tamanho, e depois fizemos uma construção por cima do templo antigo, para termos um espaço maior, para termos uma estrutura maior, para que pudesse comportar melhor as reuniões, os encontros. E aí nessa fase, enquanto ainda nos reuníamos no templo antigo, que era um pouco menor, o terreno que foi comprado para ampliação estava sendo quebrado, e aí o pessoal da obra, os pedreiros, os profissionais começaram a fazer as fundações para poder receber toda essa estrutura nova que ia ser construída no entorno do templo antigo. E aí eu me lembro de passar tantas vezes o expediente lá na igreja. Começa até hoje 7:30 da manhã lá, a igreja de Caxias tem alguns funcionários, e 7:30 da manhã começa o expediente. E aí eu passava lá cedo, 7:30 da manhã, e filava um café lá deles lá. Porque o café dessa turma é bom, né, irmão? Como é que é o café da manhã dessa rapaziada? Já começa com uma coca, um pão com mortadela, 7 horas da manhã, e eu ia lá tomar café com eles lá. Mas enquanto eu estava lá com a turma lá tomando, pô, aquela coca, aquele café, comendo aquele pão com mortadela, era uma rapaziada muito gente boa. Eu sempre via as irmãs, senhoras, andando no meio daqueles entulhos do cimento, orando. Coisa de doido, né? Mas tinha lá as fundações subindo e as irmãs orando nas fundações. E antes de começar, elas botando a mão na cabeça dos pedreiros. Tinha um pedreiro que estava afastado, anos afastado do Evangelho. Voltou para Cristo, naquele período. Ele serve a Cristo numa outra igreja. Na rua de trás da nossa igreja tem uma igreja, uma igreja muito simples. Ele toca violão nessa igreja lá. Seu irmão Marcelino. Toda vez que o Marcelino passa, acaba o nosso culto, ele está passando na porta da nossa igreja, e eu estou saindo às vezes da igreja, eu vejo Marcelino. As irmãs ali, ó, intercedendo. Epáfras se levantando. legal, porque não foi o bispo Miguel que chegou e falou assim, na igreja, ele não chegou na igreja no culto e falou assim, ah, meus irmãos, eu preciso de 15 pessoas para orar todo dia. Não. Duas senhoras se disponibilizaram. Bispo, nós podemos? E ele, ah, minha irmã, claro, claro que pode. E esse número de dois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Naturalmente, espontaneamente, até essa obra acabar, aquelas mulheres estavam lá orando. Uma dessas irmãs, na época, tinha seus 78 anos, hoje ela tem 92. Ela ainda é viva, graças a Deus, ela tinha 78 anos, ela era camelô no centro de Caxias. E ela, antes de montar a barraquinha dela no centro de Caxias, ela passava lá. Foi ela que teve a ideia, foi dela que partiu a ideia, para orar. Epáfras, pessoas disponíveis para interceder pela igreja, pessoas para clamar pela igreja. Toda igreja tem um Epáfras, toda igreja precisa de um Epáfras. E olha só o que Paulo continua dizendo sobre Epáfras no versículo 13. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras se empenhava não só pela igreja dele, porque Paulo diz lá no versículo 12 que Epáfras era da igreja de Colossos, mas ele se empenhava também pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras tinha uma mentalidade de reino de Deus. Epáfras não estava preocupado só com a sua realidade, mas com a realidade um pouco mais distante dele. Hierápolis e Laodiceia, que eram cidades ali, vizinhas ali, de Colossos. Homens e mulheres com visão de reino de Deus, que oram pela igreja. Pense só, você imagina que todas as igrejas desse lugar, se você se dispõe a orar, não só principalmente pela sua igreja, mas a orar por todas as igrejas desse bairro, você imagina o avivamento que pode acontecer nessa região. Você imagina só que vão precisar abrir mais igreja, porque vai faltar igreja para tanta gente. Epáfras sendo levantados. Você pode ser esse Epáfras. E ele diz, Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Além de médico, Lucas era um grande historiador, né? Lucas é tido como um grande historiador, o relato do livro de Lucas e do livro de Atos, há quem diga que chega a ser assim perfeito, toda a linha cronológica que ele segue, todos os nomes que ele aborda, tudo que ele aborda, todas as cidades, todos os lugares. Toda a igreja precisa de um médico. Aí, ó, pega essas crianças, tem que precisar de um médico, fazer medicina aí, ó. Vai botar essa garotada para estudar, um médico cristão. Lá na igreja, anos orando, mesmo, pedindo a Deus mesmo, uma igreja, aqui de Caxias, uma igreja com bastante gente. Falou, Deus, a gente tem um monte de enfermeiro, tem militar, não tem médico. Nós temos agora dois médicos em formação lá, graças a Deus. Eu tenho pedido a Deus, Deus, a gente precisa de médico. De médico mesmo, para quê? Para servir mesmo, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. Mas para servir a igreja, para abençoar os irmãos. Precisa de médico. Deus, temos lá agora dois lá, fazendo medicina. Mas, não que eu não estivesse falando sério, mas toda igreja precisa de alguém com esta coisa medicinal dentro de si. Pessoas que curam. Pessoas cujas vidas são cura para as outras vidas. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Que das minhas feridas saia poder para curar. Toda a igreja precisa de um Lucas, não um médico de verdade somente, mas alguém disposto a curar os que estão enfermos. Alguém que mesmo em meio às suas feridas, porque Lucas também sofreu pela causa do Evangelho, alguém disposto a curar, mesmo em meio às suas feridas. Toda a igreja precisa de alguém com esse coração e com essa disposição curadora. E ele também fala de Demas. Demas também manda saudação. Demas, na mesma carta que eu citei mais cedo, que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele vai dizer que Demas, abandonando o presente século, abandonando este mundo, Demas fez o que com Paulo, você lembra? Você sabe? Alguém se arrisca? Vai ganhar um copo de água meu no final, quem acertar. Demas abandonou-me. Paulo escreve chateado para Timóteo dizendo que Demas abandonou a ele. Demas amou mais o mundo do que as coisas de Deus e abandonou a ele. Toda a igreja, todo lugar, vai ter alguém que vai abandonar a gente. Vai ter alguém que vai sair. Vai ter alguém que vai estar aqui com você e servindo e trabalhando e animado e de repente tchum, vai embora. Alguém vai amar, alguém que talvez esteja no convívio ou já esteve no convívio, vai amar mais esse mundo e vai seguir o seu caminho. E o que, que a gente faz com essas pessoas? Novamente, a gente não fica preocupado com o que vai acontecer com o futuro delas. Enquanto elas estiverem conosco, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos estar ocupados de fazer a nossa parte. Nós vamos derramar o amor que Cristo derramou sobre nós, sobre a vida dela. Eu não posso me relacionar com ninguém na igreja. Paulo não ficou pensando assim novamente. Eu acho que Demas está com cara de que vai desviar. Não vou mandar a saudação dele, não. Não vou dar essa moral para Demas, não. Porque vai que ele desvia. Está com jeito de desviar. Aí você imagina se Paulo tivesse feito isso. E lá na frente ele ia falar o quê? Está vendo? Falei que ia desviar. Eu não erro uma. Sabia que essa praga ia sair, rapaz, ia me abandonar. Não. Paulo não ficou preocupado com a possibilidade de Demas abandonar ele, não. Paulo citou, Demas envia saudações. Demas também é importante para o reino de Deus. Está na mão dele. Demas amou mais o mundo, seguiu o rumo dele. Paulo não ficou preocupado em separar o joio do trigo. Uma igreja saudável, ela precisa abraçar os Demas que existem. E aqui não tem nada a ver com demo não, tá? Eu acho que não, né? Os demos. De vez em quando aparecem os demônios, né? Ah, abraça, ama, rapaz. Faz o que Deus mandou você fazer, e segue o baile, toca o barco. E... faz igual Paulo falou para Alexandre, o latoeiro, o Senhor vai lhe dar conforme a sua paga. Cara, o que ele plantar, ele vai colher, esse é problema dele. Toda igreja vai ter alguém que vai abandonar você, o que, é que você faz? Continua amando, continua acolhendo, continua abraçando. E aí é isso, Paulo vai dizer, olha, saúde os irmãos de Laodiceia, bem como a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Aí fala para ler a carta um do outro, tal, ler a carta de Laodiceia, Laodiceia precisa ler a de vocês. E aí ele termina dizendo no versículo 17, eu também vou terminar já. Agora eu vou terminar mesmo, de verdade. Ele vai dizer assim, ó, digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Você vai olhar para a pessoa que está mais pertinho de você e vai dizer para ela assim, atente para o ministério que Deus te deu e cumpra bem a sua tarefa. No retrato de uma igreja, todos nós, sem exceção, precisamos ser Arquipo, precisamos ser pessoas atentas para o ministério que Deus confiou a nós. Nesses 14 anos que se passaram, nesses próximos anos que virão até a volta de Cristo, não deixe de estar atento àquilo que Deus mandou você fazer. Tantas coisas nós vimos na igreja, tantas pessoas, tantas diferenças, tantos trabalhos, tantas funções, tantas missões a cumprir debaixo da grande comissão. Em todas elas, ou em qualquer uma delas que seja a sua, cumpra bem o ministério que o Senhor confiou a você. Cumpra bem a tarefa que Deus deixou para você. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês.